Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineNarTree. Hoje vou resumir e analisar o livro Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos, de Robert Silverstein e colaboradores. É um manual técnico de química orgânica voltado à elucidação estrutural por métodos espectroscópicos, em sua 8ª edição em português. A obra mantém a proposta que a tornou uma referência didática em ensinar a extrair conclusões estruturais pela combinação de evidências, e não pela leitura isolada de um único espectro. O percurso abrange espectrometria de massas, espectroscopia no infravermelho, ressonância magnética nuclear e espectroscopia no ultravioleta. Seu objetivo não é apenas apresentar princípios instrumentais, mas desenvolver um procedimento de análise capaz de transformar picos, bandas, deslocamentos químicos e padrões de acoplamento em hipóteses verificáveis sobre uma molécula. Tabelas, gráficos e exercícios baseados em dados práticos dão caráter operacional ao texto. As atualizações incluem tratamento integrado de técnicas multidimensionais e multinucleares de RMN, além de conteúdo sobre polímeros e grupos funcionais de fósforo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a identificação estrutural depende da convergência entre técnicas. O princípio organizador do livro é a interpretação conjunta dos dados espectrométricos. Cada técnica responde a uma dimensão distinta da estrutura. A espectrometria de massas auxilia na determinação da massa molecular, da fórmula provável e de padrões de fragmentação. O infravermelho sinaliza ligações e grupos funcionais. A RMN revela ambientes químicos e conectividades locais. E o ultravioleta contribui para avaliar sistemas conjugados e cromóforos. O valor analítico surge quando essas informações se limitam mutuamente. Uma fórmula compatível com uma massa observada, por exemplo, precisa também comportar os graus de insaturação indicados e os grupos funcionais sugeridos pelo infravermelho. Em seguida, os sinais de RMN devem ser coerentes com o número de hidrogênios, carbonos e relações de vizinhança esperados. Essa lógica evita conclusões precipitadas baseadas em uma banda ou em um pico aparentemente característico. A obra trata os espectros como evidências complementares, cujo desacordo também é informativo. Ele pode apontar para uma hipótese estrutural incorreta, uma impureza, uma mistura ou a necessidade de exame adicional. Para o estudante, esse método desloca o foco da memorização de tabelas para a construção e o teste sistemático de estruturas plausíveis. Em segundo lugar, espectrometria de massas como ponto de partida para fórmula e fragmentação. A espectrometria de massas ocupa papel decisivo porque fornece restrições iniciais de alta utilidade na investigação de um composto orgânico. A observação do íon molecular ou de espécies relacionadas pode orientar a estimativa da massa molecular, enquanto a distribuição isotópica ajuda a reconhecer elementos cuja abundância natural produz padrões diagnósticos. A partir daí, fórmulas moleculares candidatas podem ser avaliadas com base em sua compatibilidade com a massa e com o grau de insaturação. O livro também enfatiza que os fragmentos não devem ser tratados como uma lista de valores a decorar. Eles resultam de clivagens favorecidas pela estabilidade relativa dos íons formados e pela presença de funções ou esqueletos específicos. Assim, a fragmentação pode apoiar a localização de regiões estruturais, mas raramente estabelece sozinha toda a conectividade da molécula. Essa ressalva é importante em substâncias que sofrem rearranjos ou apresentam fragmentação complexa. A utilidade da técnica aumenta quando seus indícios são confrontados com o infravermelho e a RMN. Dessa forma, um fragmento sugestivo de determinada função ganha força apenas se bandas e sinais nucleares independentes também forem compatíveis com essa função. Em terceiro lugar, o infravermelho para reconhecer funções químicas e excluir alternativas. No tratamento da espectroscopia no infravermelho, a obra destaca uma competência central para a análise orgânica reconhecer quais ligações e grupos funcionais são sustentados pelo espectro e, igualmente, quais propostas estruturais ficam enfraquecidas por sua ausência. As regiões de estiramento e deformação fornecem padrões úteis para funções como carbonilas, hidroxilas, aminas e diferentes ligações entre carbono e heteroátomos. Contudo, a interpretação exige atenção ao formato, à intensidade, à posição e ao conjunto de bandas. pois grupos semelhantes podem gerar sinais em faixas próximas e condições estruturais alteram suas frequências. O livro também incorpora informações sobre polímeros e grupos funcionais contendo fósforo, ampliando o escopo além dos exemplos dos orgânicos mais elementares. Na prática de elucidação, o infravermelho é especialmente eficiente para reduzir o espaço de possibilidades antes da leitura detalhada da RMM. Uma banda intensa compatível com carbonila, por exemplo, estabelece uma restrição relevante, mas ainda deixa abertas várias classes funcionais. A identificação mais segura depende de associar esse resultado a dados de massa, hidrogênios, carbonos e acoplamentos. A obra, portanto, apresenta o iViro como técnica de diagnóstico funcional e de triagem estrutural, não como atalho para uma identificação automática. Em quarto lugar, RMN de hidrogênio relaciona sinais integrais e acoplamentos à conectividade. A RMN de hidrogênio recebe atenção especial na edição revisada porque é uma das ferramentas mais informativas para reconstruir a organização local de uma molécula. O deslocamento químico situa cada sinal em relação ao seu ambiente eletrônico. A integral aproxima a proporção entre conjuntos de hidrogênios. E a multiplicidade decorre, em muitos casos, do acoplamento com núcleos vizinhos. Quando lidos em conjunto, esses elementos permitem formular fragmentos estruturais e testar se eles se ajustam à fórmula molecular e aos demais espectros. O livro procura equilibrar fundamentos e uso prático, incluindo uma explicação mais objetiva dos conceitos de equivalência química e magnética. Essa distinção é indispensável porque núcleos que parecem semelhantes numa fórmula estrutural nem sempre produzem um comportamento simples no espectro. Também são destacados recursos de intensificação de sinais, relevantes para entender limites de sensibilidade e possibilidades experimentais da RMN moderna. O leitor é levado a perceber que regras simplificadas de desdobramento são pontos de partida, não substitutos para análise. Sobre posições, sistemas de spins mais complexos e efeitos de segunda ordem podem exigir cautela. Essa abordagem prepara o usuário para interpretar espectros reais, que raramente exibem a clareza idealizada de exemplos introdutórios. Por último, RMN de carbono. Técnicas multidimensionais e núcleos alternativos ampliam a prova estrutural. A oitava edição atualiza a proposta integrada do livro ao aproximar dados de massas e infravermelho de recursos de RMN multinuclear e multidimensional. A RMN de carbono amplia a contagem e a classificação de ambientes carbônicos, enquanto experimentos bidimensionais permitem investigar correlações que ajudam a estabelecer relações entre núcleos. Esses recursos são particularmente úteis quando a estrutura contém muitos sinais, simetria parcial, regiões sobrepostas ou heteroátomos que tornam insuficiente a análise baseada apenas em RMN de hidrogênio. O capítulo dedicado a RMN multinuclear inclui outros isótopos de interesse, com tabelas adicionais de deslocamentos químicos e constante de acoplamento. A relevância pedagógica desse conteúdo está em mostrar que a investigação não precisa se restringir aos núcleos de hidrogênio e carbono. Quando presentes, núcleos como fósforo podem fornecer evidência direta sobre a vizinhança química e a conectividade associada a esses elementos. A obra não sugere que técnicas avançadas eliminam a necessidade de raciocínio básico. Ao contrário, elas se tornam mais úteis quando o analista já sabe quais perguntas estruturais permanecem abertas. O resultado é uma visão progressiva da elucidação começar por restrições gerais, resolver fragmentos locais e recorrer a correlações adicionais para consolidar a estrutura proposta. Em conclusão, identificação espectrométrica de compostos orgânicos é indicado principalmente para estudantes de graduação e pós-graduação em química, farmácia, engenharia química e áreas afins, bem como para profissionais que precisam interpretar dados analíticos na caracterização de substâncias. O livro é mais proveitoso para leitores que já estudam química orgânica e desejam converter conhecimento sobre funções, ligações e isomeria em decisões analíticas fundamentadas. Seu benefício prático está no método de trabalho reunir evidências, restringir hipóteses, verificar inconsistências e chegar a uma estrutura compatível com todos os dados disponíveis. Essa habilidade é aplicável em aulas experimentais, pesquisa, controle de qualidade e rotinas de identificação de compostos, sempre respeitando o contexto e as limitações de cada técnica. Intelectualmente, a obra reforça que espectroscopia não é reconhecimento mecânico de padrões. Trata-se de inferência química, na qual resultados instrumentais precisam ser ligados a propriedades moleculares e avaliados de modo crítico. O que a diferencia de introduções centradas em instrumentos isolados é a ênfase persistente na sinergia entre espectros e na resolução de problemas com dados práticos. As tabelas e os gráficos servem de apoio, mas os numerosos exercícios orientam o leitor a desenvolver autonomia interpretativa. As atualizações sobre RMN multidimensional, multinuclear, polímeros e compostos de fósforo também tornam o escopo mais próximo das exigências analíticas contemporâneas. Por isso, destaca-se como texto de consulta e treinamento sistemático em elucidação estrutural orgânica. Se você quiser apoiar Robert Silverstein, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!